Escritos Escolhidos. A 17 de fevereiro de 1938, José Porto, arquiteto dos Engenheiros Reunidos, dava por concluído o anteprojeto de um teatro-circo, propriedade da empresa artística, a construir na Rua Passos Manuel, no Porto. Era composto por 11 peças desenhadas e uma memória descritiva, cujo primeiro e segundo ponto das suas considerações gerais serão tema deste Escritos Escolhidos. A documentação que acabo de referir acabaria por ser submetida ao Inspetor-Geral das Atividades Culturais a 10 de maio desse mesmo ano de 38 e em junho estaria já a ser pedida e obtida a autorização para a execução dos respectivos trabalhos. Mas o rumo do Coliseu do Porto, pois é desta casa de espetáculos que estamos a falar, acabaria por ter outras inflexões, vindo a eleger outros protagonistas, entre os quais Cassiano Branco, autor do projeto final. Regressemos, porém, a José Porto e à sua proposta, que apesar de não ter sido construída, demarcou as fundações do atual Coliseu e deixou bem expressas as ambições da empresa que empreendeu a sua construção e do momento que a própria cidade então vivia. Isto sem se deixar de referir os constrangimentos ao processo criativo ditados pela eterna presença de restrições financeiras. Ainda assim, no projeto deste arquiteto, estava prevista a construção de uma casa de espetáculos de grande escala, multifuncional, cosmopolita. Serviria para teatro, circo, de cinematógrafo, para realização de concertos sinfónicos, manifestações desportivas tais como boxe, luta, etc., etc. Teria uma lotação com capacidade para 4.504 lugares, distribuídos entre 3.874 sentados e 630 de pé. A pista, rodeada por bancadas circulares móveis, poderia comportar, sob o tapete, uma espécie de piscina destinada a espetáculos náuticos, à imagem do que se realizava em circos estrangeiros. E nela se destacaria uma fachada principal particularmente trabalhada, pensada com o objetivo de ser grandiosa por constituir um primeiro contacto entre público e sala, por ser um elemento de publicidade permanente com uma função psicológica inegável. Isto é, e passo a citar, ela tem por fim fazer penetrar no espírito daquele que passa que por detrás dela qualquer coisa de grande, de belo, de agradável ou divertido se passa. Dedica, portanto, José Porto uma atenção especial a este elemento do projeto por pretender que a fachada fosse moderna, a marcar bem a época em que estaria a ser criada, sóbria, elegante, de uma certa riqueza e destacando-se bem do resto das construções. Em suma, que fosse capaz de ir sempre afrontando o tempo. Nela se destacaria um grande vitral composto de metal e cristal, vastas superfícies de mármore polido, varandas e uma requintada manipulação de efeitos de luz com a utilização de neon e outros sistemas em contraste com a iluminação do interior. A memória contém, como é próprio de um texto desta natureza, uma descrição e especificação técnica de todos os componentes inerentes à aprovação de um projeto, da utilização do terreno à natureza da construção, pormenores que não cabem no âmbito deste Escritos Escolhidos. Assim, passaremos a ler apenas as referidas considerações gerais. Coliseu Passos Manuel, Memória Descritiva. Considerações gerais. Ponto 1. Não existe na cidade do Porto uma sala de espetáculos da qual se possa dizer que ela é bem adaptada ao nosso meio, para ele destinada, dele digna, sem luxo nem riqueza falsa e inútil, vasta, cómoda, confortável e que, apesar da sua simplicidade, ofereça, no entanto, um aspecto harmonioso e belo. Isto obedece, sem dúvida, ao princípio que no nosso país se torna defeito crónico, estar inegável, cujo atavismo anulou em nós a noção das proporções justas e só nos permite tudo ver pequeno, ver acanhado e criar obras mal adequadas ao presente, isto é, obras desde o início exíguas, não correspondendo ou correspondendo mal às exigências do momento sem a previsão de necessidades futuras. No caso que nos ocupa, isto é, em matéria de espetáculos, a exiguidade das salas existentes, algumas já antiquadas e outras que tomam esse mesmo caminho, a consequência mais grave desta falta de previsão é a impossibilidade absoluta para uma empresa artística de oferecer nessas ditas salas espetáculos dignos de interesse, suscetíveis de satisfazer todas as categorias de espectadores, pois encontrar-se-á em face do dilema seguinte: ou oferecer espetáculos e outras manifestações interessantes, por conseguinte caras, destinadas a uma categoria de espectadores pouco numerosos, ou então dar espetáculos ao alcance de classes menos abastadas, espetáculos baratos, mas pondo-a em face de dificuldades materiais insolúveis devido à pequena lotação da sala. A ideia da construção no Porto de uma sala de espetáculos oferecendo todas as garantias de êxito a todo e qualquer ponto de vista, financeiro, artístico e até social, é digna, pois, de todos os aplausos, de todos os louvores. A sua realização é o preenchimento de uma lacuna evidente, um melhoramento incontestável para a nossa cidade, um motivo de verdadeiro orgulho para a sua população e arredores, se não para o país, e, acima de tudo, um empreendimento honroso para a empresa artística limitada que tem em vista levar a cabo a realização de uma tal obra. Ponto 2. Se o estudo de uma sala de espetáculos de grande lotação é já tarefa árdua e complexa, devido não só às dificuldades de construção que aumentam segundo a importância do edifício, mas ainda em virtude dos múltiplos problemas a resolver e das inúmeras exigências impostas de antemão, mais complexa e árdua se torna quando se trata, como no caso presente, de uma sala de espetáculos, isto é, de teatro, propriamente dito, de circo, cinematógrafo, concertos sinfónicos, manifestações desportivas tais como boxe, luta, etc., etc. E além destes problemas de ordem puramente técnica, outros se viriam a juntar não menos difíceis de resolver e de natureza bem diferente. Problemas financeiros, cujas possibilidades nos tinham sido limitadas, por assim dizer, fixando-nos um orçamento dentro do qual deveríamos elaborar o projeto sem ir além dos limites fixados. A grande importância que devíamos dar ao edifício, a fim de abrigar um grande número de lugares, afigura-se-nos, à primeira vista, incompatível com um programa financeiro já estabelecido. Não era para aconselhar diminuir as dimensões da sala, pois isso pouca influência teria no custo da obra e o resultado seria uma sala pequena, ou, se não pequena, um pouco maior do que as já existentes no Porto, e não era esse o programa que nos tinha sido traçado. Optamos, pois, pelo estudo de uma vasta sala, de estrutura simples, clara, de efeito estético seguro, limitando a decoração interior aos efeitos obtidos pelos elementos construtivos e prevendo uma decoração um pouco mais cuidada só da fachada principal, vestíbulo de entrada, grande hall e escadas que conduzem à plateia e ao primeiro balcão. O nosso fim foi, pois, criar para já uma obra de dimensões e disposições tais, capaz de servir agora e no futuro, suscetível de, seja quando for, ser decorada com mais ou menos riqueza, mas conservando sempre as qualidades essenciais que deve ter uma sala de espetáculos moderna.